InfoPod, o podcast de tecnologia
que não falou do iPhone.
Apresentando Johnny Cash.
Olá, podcasters, sejam bem-vindos ao InfoPod. Hoje é quinta-feira, dia 30 de outubro de 2008. No episódio passado, eu e mais alguns blogueiros convidados falamos um pouco do Microsoft Tech Edge Brasil 2008, um evento que aconteceu aqui em São Paulo, na Expo Transamérica, entre os dias 14 e 16 de outubro. Nas próximas semanas, eu vou começar a ir divulgando aos poucos os áudios das palestras que eu assisti. Como eu sou programador PHP e sempre trabalhei com servidores Linux, eu vou assumir que eu achava que ia ficar meio perdido no meio de tanto Windows Server, SQL 2008, Visual Studio, Silverlight, etc. Então, quando eu vi as palestras, eu acabei optando sempre por assistir palestras mais genéricas. E a que eu mais gostei, com certeza, foi a palestra intitulada A Ciência por Trás da Criação das Grandes Experiências de Usuário. Foi uma apresentação voltada para o pessoal que cria programas, né, porque não sites, onde o palestrante Alexandre Souza, o Marketing Manager da Microsoft, tentou mostrar como um programa bem elaborado pode facilitar a vida do usuário. Maiores detalhes sobre o palestrante e outras coisas da palestra, fotos de slides, vou deixar no site. Então, os detalhes da apresentação vou deixar no site e aqui o áudio da entrevista vou deixar aqui no podcast, né, sempre tentando interagir as duas mídias, blog e podcast. Bom, falando agora um pouco sobre usabilidade, eu vou contar uma história que está acontecendo comigo, que eu estou trabalhando agora com um programa novo que a empresa que eu trabalho adquiriu, e a impressão que eu tenho é que eles não conhecem nada de usabilidade, né? Por exemplo, o scroll do mouse não funciona, então você roda a rodinha para cima, ele não vai para cima, não vai para baixo, ele não consegue, por exemplo, se tem data, hora, nome do código, número do código, se você clicar no nome do código, ele não ordena nem na ordem alfabética de cima para baixo, nem de baixo para cima. Quando você clica no botão de procurar, o ponteiro do mouse nunca fica piscando, né, em cima, dentro da caixa de procurar, que é a única coisa lógica que você faz. Então, vários defeitinhos assim acaba estragando a experiência do usuário de usar o programa. Então, logo de cara, ele já começa com essa experiência ruim, ele já cria aquela perspectiva negativa na hora de usar o programa. Então isso é muito ruim, a gente está passando um perrengue danado por causa disso. E a ideia da palestra é justamente isso, para mostrar para os desenvolvedores que criam programas, etc, vende por aí, para tentar criar softwares mais amigáveis. Então ele dá várias dicas que eu vou passar aos poucos para vocês. Vamos à palestra.
Porque muita gente faz aplicação e fala assim, não, minha aplicação, quanto mais complexa for, vai mostrar para o nosso cliente, a gente colocou mais suor nela. Ou o contrário, não, vamos encher de frufru na aplicação, pode ser uma porcaria por trás do código, mas pelo menos ela está bonita. E a gente tende a se dar mal nos dois cenários. Por que a gente está tratando esse tema aqui no Tech Edge? Porque basicamente a gente tem escutado sempre. Ah, vale a pena investir em design, vale a pena gastar tempo com UX, algumas coisas são complicadas, o cliente muitas vezes não vê valor. Algumas coisas que a gente tem escutado. Primeiro, que, cara, sim, tem tudo a ver com o teu cliente, porque cada vez que você torna uma interface mais efetiva, o usuário se sente mais. Ok, é um tipo diferente de prazer, antes que vocês se animem. Tem mais prazer em usar a aplicação do que uma aplicação mais complexa. E óbvio, te ajuda a ter a cliente mais satisfeito, consequentemente comprando mais. Por outro lado, os nossos amigos desenvolvedores, vocês, eu separei três. Se alguém tiver mais questões, a gente pode tratar aqui agora também. Primeiro o pessoal fala, olha, não dá para perder muito tempo com isso, porque primeiro, interface é subjetivo. Que eu gosto, o outro não gosta, para que gastar tempo com isso? Outra coisa que o pessoal fala assim, ah, não vou nem perder tempo, porque eu não sou artista. Então isso aí é coisa de artista, eu sou programador, tem nada a ver com isso. E a terceira coisa é a seguinte, é impossível corrigir a interface. Porque, de novo, se eu acho bonito, o usuário acha feio, não tem como corrigir. Se ele acha que é subjetivo, pode ser qualquer coisa. A gente vai dar algumas dicas durante essa apresentação de como acertar ou minimizar alguns desses tópicos. Bom, a primeira coisa que o pessoal fala é, poxa, interface subjetiva. Vamos ver o que a gente pode levar em consideração para tornar mais algo objetivo, coisa que você possa ter controle quando você está escrevendo o código. Então, separei algumas coisas, tem muito mais assunto aí, de novo, é a ciência por trás disso. As três coisas que eu gostaria de separar que estão sob o controle de vocês, desenvolvedores, e também do pessoal que é designer. Porque não pense que essa apresentação é só para desenvolvedor, também não é só para designer, porque senão metade da galera vai embora. Tem para todo mundo aqui. Primeira coisa é keystroke. Não consegui traduzir isso daqui. É basicamente quanto de tecla teus usuários precisam usar quando estão trabalhando com a tua aplicação. A outra coisa é mouse. Quanto de mouse eles precisam usar? E você fala, pô, isso é que você está falando. Isso tudo a gente vai ver que isso é metrificado. Você consegue estabelecer tempo de mouse, quantidade de teclas, e a gente vai conseguir medir eficácia da aplicação. E uma outra coisa é quanto do cérebro do teu usuário você está requerendo. Porque, de novo, imagina que você tem uma aplicação que é tão complexa que o cara se sente cansado só de começar a usar. A gente vai falar de alguns exemplos aqui. Você tende a ter problema de performance com a tua aplicação. Fala um pouquinho de keystrokes. Aí eu separei dois bullets aí. O primeiro é efetivamente ciência. Existem várias técnicas de medida de eficácia de uma interface. A mais conhecida de todas chama GOMS, que é Goals, né? Metas, objetos, métodos de seleção. A gente vai falar um pouco dessas medidas, dessa ciência que o Mark Miller criou para ele e que de alguma maneira são interessantes para você fazer algo mais rápido, porque GOMS toma mais tempo, porque tem uma série de processos para você fazer. Basicamente, o que o Miller fez foi, ele começou a medir que tem algumas teclas que são mais fáceis de serem encontradas e mais fáceis de serem tecladas, e outras que são mais complexas. O que ele fez, basicamente, ele criou uma escala baseada em dificuldade. Então, ele começou a ver, por exemplo, o espaço é maior, está mais perto, ele deu pontuação, 0.4. Tab 0.7, qualquer letra, ele deu 1, número 1.1, até coisas mais complexas como Alt ou pega as teclas de número como você precisa usar NUM ou Corner Keys, que basicamente é a tecla que você precisa usar várias teclas juntas. Ele começou a dar ponto para isso. Ele começou a ver alguns exemplos de medida disso. Então ele falou, por exemplo, tem alguns comandos que requerem 6 pontos. E a gente vai ver algumas sugestões de solução para isso. Basicamente essa é a medida dele, ou seja, com a medida que você começa a desenvolver, começa a controlar quanto de tecla você está exigindo o teu usuário acessar. Isso de novo está sob seu controle, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Um outro exemplo, né, que a gente começou a falar, é agrupar teclas. À medida que você vai agrupando mais teclas, você tem uma série de inconveniências para o usuário. Então você começa a colocar a situação para ele muito complexa de guardar na memória. A gente sabe que quanto mais velho, mais difícil é guardar coisa na memória. Então você, a gente começa a brincar que você está usando muito o cérebro do cara. Gol de aprendizado mais difícil, distração, que você fica, quantas vezes você fala, como é que é mesmo aquela sequência rápida? Em vez de sair procurando no menu, você fica pensando até, lembrei, e aí você faz. E no final a gente vai ver que a maioria dos casos, eu diria todos os casos, são totalmente desnecessários. Você poderia resolver de uma outra maneira. Teclado, talvez você tenha me convencido, eu consiga diminuir algumas coisas. Mas vamos ver mouse. Mouse também você consegue controlar. Medidas de mouse, basicamente em pixels, que é basicamente quanto tempo o cara demora para arrastar o mouse de um lado para o outro. Um bom exemplo, no Office 2007. Selecionou um texto, automaticamente falou, peraí, você selecionou um texto, você quer formatar esse texto. A barra já pop-up aqui, eu já botei em transparente mesmo, porque ela vem numa forma de animação. Se é formatação rápida, está aqui do teu lado. Não precisa movimentar mouse. Outro exemplo, eu não vou mostrar aqui. Vocês já fizeram a Ctrl F de Find no Excel? Não importa qual é a célula que ele acha a informação, ele reposiciona a célula, ele põe o cursor em cima da tela, ou seja, ele move o cursor para você. Você pode fazer isso por código também. Ou seja, uma outra consideração que vocês devem levar. O lance do cérebro. Tem um monte de medidas que te ajudam a perceber quanto de distração você está oferecendo para o usuário. Então, que medida você pode usar? Tempo que o cara para pensar e tomar a execução. Você pode controlar isso. Melhor maneira, como você que está escrevendo ou desenhando a interface, te fala, chega um ponto e te fala assim, não tem mais como botar criatividade aqui. Está ótimo. Chama alguém completamente de fora, preferencialmente, se você é um designer, você chama um programador, se você é um programador, você chama um designer, se você não tem nenhum dos dois, chama um AdPro, que está sempre aí para te ajudar, e fala, amigo, navega aqui para mim e me dá teu feedback. Você vai ver, se o cara parou, começou a pensar no que ele vai fazer, tempo de distração, começa a computar isso. Vocês vão ver que dá para recuperar algumas coisas. Outra coisa que a gente pouco leva em consideração é o nível de estresse que a interface causa. E tem programa que realmente causa um estresse infernal. Você fala, cara, esse negócio não funciona. Você clica 2, 3 vezes para fazer um negócio que deveria ser com um clique. Começa a considerar e tomar nota. Coisas que sugam o teu cérebro aí, que a gente colocou, eu vou mostrar alguns exemplos, tá? Por combinação, sem sentido de tecla, como Ctrl C, Ctrl K, distração, texto escrito errado, cara. O olho humano é impressionante. A gente vai sempre no que está errado. Tédio, ruído, vou mostrar alguns exemplos de ruído. Pô, ruído na interface tem um monte, mas não tem som. Vocês vão ver alguns casos aqui de ruído. Outra coisa interessante, modelo de usuário. Quantos de vocês ouviram falar em modelo mental? Beleza? Alguns braços. Basicamente, qual é a ideia do modelo mental? É aproximar ao máximo o que você está entregando para o usuário do modo que o usuário pensa. Então, aqui, por exemplo, é o que o usuário está esperando. Normalmente, o modelo mental que o usuário tem é de algo que já existe no mundo real. Tá? O problema é que, às vezes, você tem alguma coisa no mundo real que você não tem como reproduzir no computador. Então, o que a gente vai fazer aí é o que a gente chama de modelo de implementação. É trazer o que é o mundo real, readaptar aquilo para o computador, e a melhor forma que eu implemento isso, mais chance que tem do meu usuário a trabalhar na informação. Então, um exemplo aqui que eu gosto de usar aqui. É, algumas coisas que não existem no mundo real, que ao contrário, não existe no mundo real, mas eu preciso colocar no computador. Por exemplo, paste ou colar. Quando a gente fala para o usuário colar, o que, que a gente lembra como usuário? Você fala para o teu filho, filha, sobrinho, neto, enfim, 5 anos, colar. Qual é a associação com o objeto físico que a gente dá? Vida de cola. Né? Acho que nem tem mais de vida, né? Vida do nosso tempo. Tem só agora aquele potinho de plástico. É aquilo, mas no computador não rola, é aquela famosa pastinha com a folha de papel. Ou seja, o modelo de implementação, não necessariamente o melhor, mas que vingou. Conceito de janela. Janela pra gente é janela. Você começa a pensar no computador, não estou falando de Windows não, tá? De janela mesmo de aplicação. O que tem a ver aquilo com uma janela na tarde, janela da vida real? Modelo de implementação buscando algo na vida real. O que a gente vê então na vida real é o seguinte: quanto mais próximo a gente tem do modelo de manifesto chegando para o modelo de implementação, isso é estudo. Normalmente, os técnicos tendem a ter uma visão mais para esse lado de explicar as coisas. Ou seja, quanto mais próximo eu quero mostrar a tecnologia, eu tenho um pior resultado junto com o usuário. Ou seja, quanto mais eu consigo chegar do modelo mental, mais sucesso eu tenho com a minha ferramenta, com a minha interface. Bom, basicamente essa mensagem desse primeiro tópico é: quanto mais próximo do modelo de implementação, pior para o usuário. Então não tente colocar um monte de firulas, conceito técnico. Segundo tópico que eu gosto de tratar, esse é o meu favorito, até porque a minha formação é design. Então vou puxar a sardinha para o meu lado. É o famoso não sou artista. Sou artista, então não dá. O que a gente pode fazer para pelo menos melhorar? Você não é um artista, ok, você não vai, né, nunca vai desenvolver a interface campeã do ano, mas algumas coisas você pode melhorar nos seus projetos atuais. Primeira coisa é pensar, sempre que eu tiver uma informação importante, o que é importante eu vou dar mais claridade. Ok? E aí tem alguns conceitos. Por exemplo, tem um conceito chamado menor diferença efetiva. Vou mostrar alguns exemplos aqui. Outro, ruído. E o outro é usar as melhores práticas dos mestres da interface. Então vamos passo a passo. O Miller, que é claro, é um programador, ele é apaixonado por esse autor, o Tuft, que é um cara bastante conceituado, mesmo no ambiente de design. O Tuft basicamente passou a vida dele inteira escrevendo sobre forma de você mostrar informações para qualquer tipo de usuário. Mas ele é um cara muito técnico, ele explica nos detalhes o porquê de cada coisa. Então a galera que se interessa por isso, esse é um livro bem legal de ver. Não vai ficar aqui, vocês veem depois. Então, um conceito que ele traz é menor diferença efetiva. Quem não tem muito conhecimento de design tende a achar que algumas coisas são fantásticas. Por exemplo, sombra. Sombra para tudo quanto é lado. A famosa fonte Comic Sans. Essa quer saber se teve programador envolvido na interface, você procura a fonte Comics, que você sabe que ele esteve envolvido na criação da interface. Porque, cara, de novo, o conceito de belo é muito complicado. Mas aqui a gente não está falando só de beleza, a gente está falando de forma e função. Cara, tem lugar que dá para botar uma sombra? Tem. Tem lugar que não dá para botar sombra. Pô, até a minha aplicação tem 8 tipos de fontes diferentes. Não faça isso, meu amigo. Então, uma outra coisa que é interessante, que é uma lembrança boa. Máquina de design e de desenvolvedor é completamente diferente da máquina do usuário final. Então você tem o melhor monitor do mundo, você tem a máquina mais bacana do mundo, então a gente tende a fazer o quê? O que ficou lindo no nosso monitor é a interface final. Só que a hora que você fala para o usuário, o cara está usando ainda 640 por 480, 800 por 600, ou ainda usando várias pessoas que eu conheço. Máquina de última geração, está usando ainda monitor largo, com, sei lá, 32 cores, 128 cores, porque o cara não sabe customizar até o monitor dele. Isso é muito comum. Então, teste é o seguinte, vai até fazer a tua aplicação, escolhe o pior monitor do teu escritório, cara, e testa ali. Se ficou bom ali, vai ficar bom para todo mundo. Senão você corre o risco de levar para o usuário algo que não bate, não vai rolar. Ruído literalmente detona a produtividade, atrapalha a tua interface e esconde o que é coisa importante. Vou fazer algo agora aqui, que eu espero que o meu amigo, vou mostrar um caso real, uma solução brasileira, feita por um parceiro Microsoft brasileiro. Eu tirei o nome dele e eu espero que não esteja nessa sala, senão ele vai me matar no final. Mas enfim, olha um exemplo disso. Alguns anos atrás, quando o Word não tinha, faz muito tempo, quando não tinha ainda marcador de sala automático, a gente contratou Chapasso, grande amigo, para fazer essa aplicação. A aplicação ficou show de bola. Mas olha a tela de instalação da aplicação. Olha que beleza. Vou ler para vocês que está difícil aí no fundo. Instalação. Suplemento Microsoft para marcação de reunião é instalado usando um aplicativo instalador, fornecido juntamente com o aplicativo que, quando executado, executa automaticamente todas as configurações necessárias do aplicativo. Como, por exemplo, a instalação... Estou rápido porque não tem conta. A instalação do aplicativo e a modificação do ambiente para se permitir a interatividade entre o usuário e quem? O aplicativo. Ou seja, instalar o instalador 5 vezes num parágrafo. E a lista continua. Vocês estão dando risada, mas vocês devem estar fazendo a mesma coisa como eu faço. Quantos e-mails a gente manda para alguém escrever a mesma coisa? Isso se repete nas nossas interfaces. Então, isso é o que a gente chama de ruído, noise. Está aí só para atrapalhar. Ferramentas. Algumas coisas vocês podem buscar, que estão aí disponíveis na internet, livros. Ferramentas, o que os caras que são bons fazendo isso estão usando? Então, separei alguns tópicos para a gente. Primeiro assim, a minha recomendação. Esse livro é um livro mais antigo, não tão antigo, mas embora seja muito bacana para quem está construindo site para comércio na internet, é um livro que te dá um overview inteiro de design. Word, que eu recomendo bastante, é muito legal. Assim, é o livro mais bonito que eu tenho, todo colorido, papel de qualidade, enfim. Acho bacana, que é o Design Website do Excel. Muito legal, tem na Amazon, deve ter na cultura aqui. Recomendo. Bom, basicamente, contraste. Contraste é o que o teu olho vê quando ele passa rápido por alguma coisa. E o nosso olho é atraído por coisa que te dá contraste. Okay? Então, quando usar contraste? Quando você quer ampliar a informação. Se você tem um monte de texto, tem uma coisa importante, você aplica o contraste naquela área importante. Se você começa a aplicar contraste para tudo quanto é lado, o lance da sombra. Sombra não tem mais contraste. Tá, sabe? Não dá mais. Exemplos. Quem é fotógrafo aqui, quem tira muita fotografia? Ou, deixa eu mudar a pergunta. Alguém aqui já ouviu falar, já instalou software da Adobe chamado Lightroom? Lightroom, para mim, é uma das melhores interfaces dos últimos tempos. Porque os caras usam efetivamente boas práticas de design. Então, por exemplo, essa interface. Interface escura, porque, de novo, está trabalhando com foto. Foto tem cor, vamos usar uma cor que seja totalmente neutra para não atrapalhar, né, a foto, cor da foto com a interface. Então, cinza, muito legal. O mesmo conceito que a gente tem no Blend, aí no Expression Studio, a maioria... Mas olha só. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Preset ao fotos. Preset tem cinza, ao foto tem branco. Onde você deve clicar? Ao foto, porque automaticamente teu olho já fala, isso aqui é onde eu tenho que clicar. O mesmo aqui, ó, text. Se tudo que está em cinza é área não clicável. Tudo que está em branco é área clicável. Então fica fácil para o usuário saber aonde ele está indo. E com a mesma coisa, que você vai abrindo janela, você consegue ver, por exemplo, quero chamar atenção para show extras. Extras é a palavra-chave. Então extras eu boto em bold. O resto eu boto normal. Dicas simples, mas melhor efetividade. Outra coisa, tamanho. De novo, tamanho é uma ótima ferramenta, como contraste. Você aumenta o tamanho de coisas que são mais importantes. Tá? E você pode também trabalhar. À medida que você começa a descobrir a tua interface, o que é mais usado, mais clicado, você consegue também definir, pô, peraí, se eu sei que os usuários clicam mais, eu posso definir ícones maiores. Outro grande exemplo, Office, ok, eu sou... suspeito de falar, 7 anos trabalhei com office, mas, por exemplo, o Pace, a gente viu, quando trabalhando com o pessoal que trabalha com office ainda, que Pace é um botão muito acessado pelo usuário, ou Ctrl-P é muito usado, Ctrl-V é muito usado. Então, o que eles fizeram? Pace tem um ícone maior do que, por exemplo, outras coisas, como cut and copy. Então, vocês podem também começar a estudar isso na aplicação de vocês. Cores, esse é um tema muito legal. Cor 101, básico aqui. Primeiro, tem cor quente e cor fria, e você usa a cor fria para uma coisa, a cor quente para outra coisa. Cor quente, vermelho, amarelo, laranja, você usa para quê? Para chamar atenção, energizar as pessoas. Ok? Cor fria, você usa para quê? Para acalmar, relaxar. Por isso, se explica por que o McDonald's é amarelo e vermelho. Você entra, pega o seu sanduíche, senta, tá tudo vermelho e amarelo, você fica ansioso para acabar logo, você compra e chama fast food, você come e sai fora. Porque se fosse tudo azul, tudo verdinho, você senta, você vai relaxar, você vai bater papo. Não é para isso. É a sua mesa, você está limpa para ver o próximo. Na mesma coisa, na sua interface, você pode trabalhar isso. Uma confusão que o pessoal fala. Na natureza, a cor é gerada a partir de 3 cores primárias. Tá? Vermelho, azul e amarelo. No monitor, não é verdade. É o contrário. Vermelho, verde e azul. Tá? De posse dessa tabela de cores maravilhosas, você agora vai ganhar algumas dicas de como melhorar a cor da interface de vocês. Para evitar coisas excelentes, como por exemplo, roxo com amarelo, que a gente vê muito, é bem interessante. Primeira coisa, mais fácil de todas, tem uma interface para trabalhar a interface monocromática. Basicamente ela tem a mesma cor, só com variações de tonalidade diferente. Então você escolhe, por exemplo, esse exemplo aqui, verde, vai ser tudo verde. Só que o verde mais escuro vai dar um highlight, o verde mais claro, a calma, o verde médio vai fazer alguma coisa, mas basicamente você está usando uma única cor, verde. Okay? Excelente para você fazer botão, é o esquema mais fácil. Se você for por essa aqui, você não erra a interface nunca mais. Está sempre bem com ela. Outro exemplo, cor complementar, que é você usar basicamente para fazer contraste. Você pega esse círculo de cromático aqui, você faz o seguinte, qual é a cor que você quer? Ah, eu quero, por exemplo, o azul vai ser minha cor principal. Você traça uma linha no azul, você vai ver que do outro lado do azul, ele encontra aqui um laranja. Então, você acabou de descobrir que o contraste do azul é laranja. Com isso, o que você faz? Quero botar alguma coisa que vai aparecer demais no fundo azul? Pode botar laranja aqui, ele vai achar. E aí você começa a ver e pode trabalhar essa interface para outros tipos de cores também. Aí, então, um negócio legal quando você quer realçar alguma coisa com fundo colorido. Um outro tipo de seleção de paleta muito legal é adjacente ou analógico, onde basicamente você pega de novo a paleta de cores, você seleciona, faz esse garfinho aí e você vai ver quais são as 3 cores mais próximas. Isso é muito legal porque a natureza está assim, um verde numa folha de uma árvore não é um verde único. Tem ali 3, 4, 5 tonalidades diferentes, ou seja, eles estão muito próximos um do outro. Então isso é muito legal quando você quer aumentar a intensidade de alguma coisa, usar para logo, glube glube, quem quiser aí. Outro tipo é o triad. Você faz basicamente o seguinte, desenha um triângulo na tua paleta de círculo de cor, você vai ver onde bateu as 3 cores, elas são equidistantes. E você pode usar tranquilo aí para montar uma interface também. E por fim, adjacente mais um, que é basicamente você selecionar as 3 cores principais e você usa uma contraste para chamar a atenção. Tá? Você fala, ah, isso é lindo num PPT. Tu acha que eu vou lembrar isso quando, Alexandre? Você não precisa lembrar. Você tem coisas mais simples que você pode fazer. Tem gente, como é o caso do Miller, ele prefere usar, ao invés de RGB, ele prefere usar lá o que ele chama de HSL, que é Hue, Saturation e Lighting, que é saturação, cor e claridade, basicamente. O que ele faz é o seguinte, ele define quais são as 2 cores que ele quer trabalhar. Nesse caso aqui, um vermelho, calcinha e um azul cueca. Então ele fala, beleza, são esses 2. E aí ele vai trabalhando só o quê? Claridade dos 2. Então, ao invés de você ter que mexer em 3 parâmetros, você vai mexendo só na claridade. E aí vai, não, preciso só de 6, essa é a minha paleta, preciso de mais, e vai trabalhando sempre a mesma coisa. A grande dica daqui é o seguinte, alguns exemplos, tá? Esse é o instalador do iTunes, você vê tudo a mesma cor, o mesmo que contrasta aqui, na verdade, é o verde da barrinha de... É que o cara não está usando WPF ou .NET 3.5, então não consegue trocar a cor da... é verde. Ou mesmo caso do Office, quando você quer selecionar o Smart Mirror, você vai ver que tudo está na mesma tonalidade. De novo, usou monocromático, chance de errar mínima. Ah, e preto e branco, usa à vontade. Funciona com qualquer tipo de seleção. Preto, branco e cinza. Dica, está na dúvida, pô, queria implementar isso na prática, o Alexandre falou, mas eu não tenho círculo cromático, isso é coisa de design. Tem dois sites muito legais. Tem um muito legal, mas que é da concorrência. Acho que vale a pena a gente falar, porque realmente ele é demais, que é o cooler.adobe.com, onde você consegue arrastar as pecinhas. Eu não vou fazer aqui por causa de tempo, tá? Se der tempo eu mostro no final, estou com ele aqui ao vivo. Você pode arrastar suas pecinhas e selecionar em si próprio. Quero ver analógico, monocromático, me faz. Olha aqueles desenhos que eu fiz aqui, esses caras tirando foto, tem isso no cooler, de automático. Tá? E aí que é legal, você pode pegar uma paleta de alguém que já te mandou para lá, tipo, gostei dessa paleta, quero usar na minha solução, ou quero botar a minha para apreciação. É muito legal o cooler. Tem também a solução totalmente feita em .NET, que é o Color Lovers. Sombra, quando usar sombra? Sombra é muito legal quando você tem que mostrar uma informação que está por cima da outra. Então esse é um exemplo aqui. Primeiro, não tem sombra nenhuma. Você selecionou um texto e vem aquele pop-up sem sombra. Cara, isso está sobrepondo o teu texto de baixo, está perdido. No exemplo de baixo, se eu usar uma sombra mínima, olha como já faz a diferença. Você está vendo? Ah, isso está por cima. Então eu consigo já ter maior qualidade nas duas coisas. Então uma sugestão, em vez de sair usando sombra para qualquer lado, escolher o melhor momento. Animação e movimento. De novo, se cabe na tua aplicação, muito legal, mas a regra também se aplica, da menor diferença. Não adianta querer enfiar animação para tudo quanto é lado. Porque, é um pé no saco, dois, ocupa espaço pra caramba no teu código, e três, não necessariamente teu cliente vai ter a melhor máquina para fazer isso. Porém, alguns pontos. Decidiu usar? Use com parcimônia e, de novo, se possível. Tem uma animação que vai passar muito rápida, tenta usar aceleração e desaceleração. Para a maioria dos programadores, estou falando grego, o pessoal que está acostumado a trabalhar com flash, com alguma ferramenta de animação, mesmo Blend, sabe o que eu estou falando. Então você fala, pô, não, nada na vida real começa a correr 80 km por hora. Você começa, sai correndo até que você chega a 80 km por hora. E quando a gente desacelera, a gente não sai de 80 e para no zero. Você tem toda uma fase de desaceleração. Você tem como fazer isso com programação também. Tá? E outra coisa, se você quer animar alguma coisa, dê a opção do usuário começar a interagir com a tua janela sem que ele tenha que esperar aparecer a imagem inteira. De novo exemplo, um bom exemplo aí, no caso do Office, quando você selecionou lá, que começa a aparecer aquela janelinha em fade, você já pode interagir com a aplicação, você não precisa esperar aparecer inteiro para só então começar a interagir. Último ponto, não é possível corrigir uma UI, uma interface. Vamos ver o que é verdade e o que não é. Primeira coisa, outra vez, porque isso é importante, atentar, dá para corrigir coisas como simplificar atalhos, isso é coisa muito simples. Foca, gente, no que o usuário vai fazer, não é como é que ele vai fazer. A gente erra muito por causa disso, eu faço mesmo. Chegou uma tecnologia nova, um recurso, um componente novo, pô, cara, eu quero usar isso de qualquer maneira. A gente começa a pensar na nossa solução, em que espaço da aplicação eu vou conseguir enfiar essa tecnologia nova. Bem, está errado. Que não necessariamente é o que o usuário quer fazer. Você está só dificultando como ele vai fazer aquilo. Uma pergunta que eu sempre faço. Para que serve uma mensagem de erro cuja única opção do usuário é clicar OK? Você trava tudo, diz, um erro ocorreu. OK. Para que serve aquilo? Só para parar tudo, fazer o cara se ficar preocupado, um erro aconteceu, o que é? É comigo o problema? É minha máquina? É o mundo? Não serve para nada. Então, você não parou do programa, não serve para nada. Você não está dando informação para o usuário que ele possa agir, para que precisa aparecer? Some com ela. Então, o diálogo modal, a maioria deles, vocês vão ver que dá para sequência de tecla, movimentação longa demais, enfim.
Bom, a palestra teve 1h30 de duração, mas eu acabei cortando quase tudo, porque a grande maioria dos exemplos que ele mostrou eram visuais, né? Então, só faria sentido se eu tivesse filmado a palestra e não gravado o áudio. Mas eu vou deixar esse último exemplo que eu achei muito bom, que é como você pode usar essas medidas de usabilidade criando um programa de conversão de graus Celsius para Fahrenheit e Fahrenheit para graus Celsius. Ele explica mais ou menos como é a tela, mas eu vou deixar no site o print screen da tela 1, da tela 2, da tela 3, para você visualizar e ter uma ideia basicamente do que ele estava querendo dizer.
Eu pego um exercício, uma aplicação básica. O cara quer converter centímetros para Fahrenheit ou vice-versa. Tá? Então, pô, qual é a melhor interface para fazer isso? Alguém pode falar, ah, não, a melhor interface para fazer isso, por exemplo, é isso aqui. Clico lá, tem um botão, converter de F para C ou de C para F e entro aqui a aplicação. Ok, resolveu, não resolveu? A hora que você aplica GONS nesse negócio, você começa a ver, ok, como é que o cara faz? Primeiro o cara tem que mover o mouse até onde ele quer selecionar. Depois ele aponta no Radio Button. Depois ele clica no Radio Button. Isso tudo é mensurável. Depois ele move o teclado até a caixa de texto. Depois ele digita o que ele quer. Depois ele tecla Enter. E aí ele começa a ver a conta. E a conta no final dá isso aqui. O cara vai fazer isso tudo, ele demora em média 7.15 segundos. Se ele já tiver com a seleção correta, vai ser sempre de C para F, isso cai para 3.7 segundos, tá? Então a média, você pega a situação zerada, a situação padrão, dá 5.4 segundos. Você fala, pô, beleza, 5.4 segundos, ótimo. Uma outra solução, isso aqui agora é um design, sem conversar com o programador. Não, vamos visualizar tudo, o cara arrasta nos slides, é bonito, tem cor. Vamos lá. Ah, vai ficar mais fácil. Ele move a mão até onde ele quer, então ele calcula isso, acha a temperatura desejada, aplica a regra básica, enfim, o total dele chegou, por incrível que pareça, na média, 10.025 segundos. E os programadores falam, Não necessariamente a melhor solução. Aí uma outra solução que ele dá, ó, talvez seja melhor assim, ó, de novo junto, duas cabeças brilhantes pensando. Você digita o número que você quer, e à medida que você digita, ele aparece as duas coisas. Então aí faz lá a conta, taxa de eficiência 100% do tempo funciona e é 2.15.
Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do resumo que eu coloquei aqui. Se você quiser saber mais sobre o assunto, eu sugiro você conhecer o podcast Digital Paper, né, do Kahn e do Agnello, que eles falam de design, usabilidade, programação para a web, tá? Mas você pode aplicar o que eles falam também para seu dia a dia de programador desktop. O endereço é www.digitalpaperweb.com.br. Lá você cai no blog do Kahn, né, o blog do Digital Paper. E lá tem o link para o podcast. Também os dois são bem legais de você ler e ouvir. Tá certo? Semana que vem eu volto com outro resumo das palestras. Vamos ver qual que eu vou escolher. E espero que você goste e deixe seu comentário lá no blog do Infopod. Tá certo? Valeu, tchau, tchau.
www.infopod.com.br Infopod.
Este podcast foi um patrocínio da Riot, estratégias em mídias sociais e marketing viral, www.riot.com.br. Também é um oferecimento PodPods, a maneira mais fácil de se encontrar um podcast brasileiro, www.podpods.com.br.
Este podcast faz parte do tdpodcasts.blogspot.com.